Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast destinado a contar a saga Talismã. E hoje, neste terceiro episódio, acredito que sim, ou quarto, não sei. Neste episódio, vamos seguir a partir da página número 40, onde vamos falar sobre esta notícia que Mark tem para dar para o Talismanges. Esta novidade, vamos saber o que vai acontecer a partir daqui. Thales recebe uma ligação de Mark dizendo que ele estava indo para casa, que ele queria contar uma nova notícia para o Thales, uma novidade que ia deixar todos eles muito felizes. Então, enquanto Thales estava em casa com Alice e Bianca no seu quarto, aproveitando o dia antes de sair em turnê, Mark estava indo para lá para dar uma notícia ao Thales Mendes. Vamos acompanhar agora a partir da página 41 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Mark estava saindo de uma reunião e iria para casa logo em seguida para dar a notícia a Thales. E empolgado, Thales agradece e desliga o celular. Ele conta para as meninas a novidade, que o Barry teria mais contratos e que Mark tinha uma novidade especificamente para ele. Passam mais uns 22 minutos. E eles, esse número 22 tem conexão aqui, porque eu me lembro que eu coloquei por alguma coisa, só não me lembro por quê, mas tem conexão com alguma coisa da vida real. Passa, sim, total, se não me engano, acho que 2022, talvez. Passam mais 22 minutos e eles saem curtindo e cantando. E justamente depois de cantarem a música Esperança, entre parênteses, Thales recebe outra ligação do celular do Mark. E ele atende bem empolgado, né? Para ver onde Mark estava, se já estava chegando, o que que era. Só que essa ligação que Thales recebe é do telefone do Mark, mas não é o Mark. Por quê? Vamos entender isso exatamente agora. Mark sofreu uma parada cardíaca e acabou falecendo no meio do caminho. Melanie o encontrou caído no chão a 2 quadras da casa deles, pois estava indo lá falar com Johnny. Mel chama a ambulância, mas já era tarde demais. Enquanto isso, eles levam o corpo e ela faz a ligação que Thales recebeu. E a Melanie diz, alô, Thales? Eu sinto muito. O Mark morreu. Então, neste momento, quem ia dizer, né, que a Melanie, a menina que foi o primeiro grande amor do Thales, que ficou com o primo dele, é quem dá a notícia pra ele de que seu padrasto, ou paidrasto, havia morrido. Gente, que horror. Triste. A partir daqui a história só vai além. E é isso que, esse acontecimento que faz Thales causar um desdobramento, porque ele não consegue aceitar a morte de Mark. Thales fica desesperado e vai correndo até o hospital, que é o mesmo hospital que ele ficou quando ele sofreu o acidente, justamente quando Mark atropelou ele lá em Talismã 1. E todos ficam sem entender nada do que havia acontecido. Em seguida, os celulares começam a tocar, e todos vão recebendo e espalhando a notícia. Thales sai logo voando com seus poderes, chegando até o hospital. Então ele sai dali do quarto, não deixa ninguém ver ele, né? E aí depois que ninguém tá vendo ele, ele usa os poderes dele em segredo. Com seu uniforme talismã e tudo mais, ele usa os disfarces dele na cidade. E ele chega até o hospital, enquanto Mel vai até a casa deles para ficar com as crianças, para que Thalia, Alice e Bianca também fossem até lá ver o que tinha ocorrido com o Mark. Então a Mel, que ela vai falar com o Johnny, ela chega na casa, fica com as crianças. Thales já foi pra lá, tá ali Alice e Bianca, e estamos lá também pra averiguar no hospital o que que houve com o Mark. Thales chega lá e pergunta aos médicos o que houve, e então o médico revela a ele que tentou reanimar o Mark, mas que não funcionou. Mark tinha uma doença terminal que ele havia descoberto quando teve no hospital da sua última vez, lá em Talismã 1, há 3 anos. Na vez em que Thales e ele sofreram aquele acidente de carro. Ali Mark descobriu esta doença, porém havia ficado com medo e vergonha de falar para alguém e de fazer um tratamento. E engraçado que a gente falou sobre esse tipo de doença, esse tipo de situação em Talismã 2, sem nenhuma ligação com o personagem do Mark, porque era o personagem do Johnny que estava passando por isso. E curiosamente, o personagem do Mark também, e ninguém sabia. E foi justamente o que levou o Mark à morte em Talismã 3 e o Johnny não. Curioso, né? Muita conexão. Mark estava começando a ficar muito doente com o passar do tempo. E há apenas 3 meses ele havia decidido começar o tratamento, mas pediu a Thalia que guardasse segredo, já que ele não queria que nenhum de seus filhos soubesse. Ele queria preservar a sua família dessa dor e dessa condição. Ele começou a se tratar em segredo, porém foi tarde demais e a doença já havia tomado seu corpo, resultando naquela parada. Thales, ao saber disso, ficou devastado, pensando em todas as coisas que Mark havia feito com ele e por ele. Passando por tudo naquela condição, dando o melhor dele em cada momento. Então Mark estava doente e ajudou o Thales. Ele estava doente e saiu em turnê com os BRs. Ele lançou o disco, ele cuidou do Thales, ele cuidou da família. Ele fez tudo enquanto estava com aquela doença. Thales sofre sem a presença de Mark, que já havia se tornado um segundo pai para ele. E isso faz tudo mudar nessa história. Mas aprendemos algo valioso para se levar para a nossa trajetória. Se cuidem. Vão ao médico com frequência e façam exames e revisões preventivas. Quanto mais cedo descobrir, haverá mais chances de sobrevivência ou de métodos para aliviar a dor, a doença em si. Que possamos ser valentes e corajosos para enfrentar de frente os problemas que possam aparecer, lutar pela vida e não ter medo de morrer. Saber que tudo tem a sua hora, mas que não devemos nos render. Mark foi um herói por fazer tantas coisas naquela condição. Ele seguiu sua vida e foi ele mesmo até o final. Ele foi até onde aguentou. E foi muito valente por isso. Mas se ele tivesse tentado reagir, talvez o resultado seria diferente. Talvez poderia ser igual, mas seria bom se ele tivesse ao menos tentado. Thales acaba entendendo as condições de Mark e se colocou no seu lugar. Mas agora, para os que ficam, é frustrante não poder ter feito nada para ajudar, salvar ou amenizar a sua dor. Então pensa aqui pro Thales, que é um super-herói que tinha poderes de Deus, basicamente. Ele não, ele era astuto para ver muitas coisas, mas ele não viu que o Malik estava doente, ele não conseguiu perceber isso, por mais que houvessem alguns sinais. Ele não queria acreditar naquilo, ele tinha medo daquilo. E ele se culpa por não ter conseguido salvar o padrasto dele, por mais que ele tivesse todo aquele poder e toda aquela capacidade. Thales acaba entendendo tudo isso, porém, com isso Thales se culpa e entra em uma crise enorme de ansiedade, querendo voltar, querendo reverter aquilo, enquanto as meninas e Thalia acabam de chegar até o local. Então Thales descobre isso, ele surta querendo voltar a reverter aquela situação e que aquilo não tivesse acontecido. E aqui a gente consegue entender o Thales, né? Porque às vezes a gente perde um parente próximo, uma pessoa da nossa família, e a gente se pergunta, nossa, eu poderia ter feito algo para ajudar essa pessoa, como que eu poderia ter evitado isso? O que que eu poderia ter feito de diferente? O que essa pessoa poderia ter feito? O que que poderia ter sido diferente na história em geral? E acho que às vezes a gente se pergunta, nossa, eu queria voltar no tempo para estar com essa pessoa, matar a saudade, para aproveitar mais, para poder ajudar, para poder tentar recuperar, salvar. E não temos o poder para isso, isso é muito frustrante. E eu sei que se tivéssemos, muitos faríamos. Então, se colocar no lugar do Thales nessa situação, entender que é um menino que pela segunda vez perde um pai, é difícil para ele. É difícil e ele tem esse poder de tentar mudar as coisas. E ele vai usar o poder dele para isso. Thalia foi leal a Mark até o fim. E mesmo com outra opinião e sofrendo, ela ficou calada ao seu lado. Ela respeitou as decisões dele e estava agradecido, e ele estava agradecido com ela, fazendo com que a decisão e a consequência disto seja de responsabilidade dele por não avisar, por não recorrer e por aceitar viver sem um tratamento adequado. Ela honra ele até depois de sua morte com sua lealdade e fidelidade. Então a única que sabia disso era a Thalia. E a Thalia queria que ele se tratasse, já falou várias vezes com ele sobre isso, tinha falado, queria que ele contasse pro pessoal, mas ele não quis. Ela respeitou a decisão dele, a última vontade dele, de não contar para ninguém e de que ele fosse fazer o tratamento na hora que ele quisesse. Ela o respeitou, ela o honrou e ela sofreu ali calada ao lado dele, porque para ela não era nada fácil essa situação. Ela não aceitava isso também, mas ele era um indivíduo adulto capaz de escolher. Por mais que ela obrigasse, pegasse ele da mão e levasse ele ao médico para se tratar e obrigar a falar para as pessoas, a decisão final tinha que vir dele, porque era a escolha dele, era a vida dele. E ela respeitou isso, mas talvez as outras pessoas não consigam respeitar ela por ter respeitado essa vontade dele. As meninas não conseguem entender isso e culpam Thalia pelos descuidos de seu pai. Então Alice e Bianca, que são as filhas aí do Mark, culpam Thalia pela decisão do pai. querendo que ela tivesse intervindo à força nas decisões de seu pai, que cabiam somente a ele. As meninas ficam no hospital para fazer todos os trâmites enquanto Thales e Thalia estão sendo culpados e responsáveis pela morte dele. Thales se sente culpado e responsável porque exigia demais do Mark, sem saber que ele estava doente, exigia como padrasto, como o manager da equipe deles. Então eles estavam sempre trabalhando, sempre em contato, Thalia sempre pedindo e falando. Então, e também por não ter visto, e Thalia por ter visto e também ter não intervido naquela situação. Então, nesse momento, cria-se uma tensão aí entre Alice, Bianca, Thales e Thalia. E aqui é o momento onde Thales e Thalia, que sempre tiveram muitas diferenças, mãe e filha, eles se unem para passar por esta situação, porque os dois estão sendo responsabilizados, estão sendo culpados pela morte dele, isso causa um grande sofrimento para ambos, e aqui eles se juntam para conseguir sair e seguir adiante. E ambos voltam para casa sofrendo e se culpando muito, mas pela primeira vez eles não brigaram e conseguiram se entender e se apoiar. Então Thales não culpou a mãe, Thalia fez Thales tentar parar de se culpar, porque não era culpa de nenhum deles. Havia sido a escolha do Mark. E foi um momento muito difícil para eles. Thales fica do lado de sua mãe, e eles, como família, se apoiam e se unem para que possam juntar forças e criar os dois menores da casa, que ficou Adrian e Eduarda. Com isso, Mark já havia preparado um substituto para que ele pudesse administrar suas empresas e empresariar o BR. Esse senhor se chama Beto Alves. Este liga para Thales avisando que vai assumir o controle de tudo relacionado às marcas de Mark e Mark Produções. Então, o Mark ele já vinha prevendo mais ou menos que ele não iria conseguir ir muito mais adiante, já tinha deixado tudo preparado para que, se ele faltasse, outra pessoa assumisse o lugar dele para ajudar o Thales, ajudar a banda e seguir levando adiante os seus projetos e que o patrimônio fosse dividido igualmente entre seus filhos, né? Então, esse ser que ele colocou no lugar é o Beto Alves, que foi avisado da morte do Mark, e ele já liga pro Thales avisando e contando ao Thales e à sua mãe sobre esta situação. E é uma coisa muito difícil, que a história Talismã, ela tem várias referências à vida real e ao que aconteceu e ao que acontece na vida do Leonardo Bastos, o garoto BR, e também na vida do personagem Thales Mendes. E Adrian é um aluno que eu tive em uma escola que eu trabalhei e eu amava aquele menininho. Para mim era como se fosse um filho. Eu decidi colocar ele aqui na história, o nome dele em homenagem. E Eduarda, porque a minha mãe ela tinha o sonho de ter uma filha menina que se chamasse Eduarda. Então, decidi colocar essa. Tem referências em Talismã aqui, tem referências, esse lance da trama, do Mark. O Mark, originalmente, ele era para ficar até o final, sabe? E continuar sendo esse empresário, esse cara que ia levar o legado da UBR. O Mark não ia. O Mark envelhecia ao lado da Thalia, sabe? Só que, como eu digo, as coisas que aconteceram na minha vida pessoal, na vida do Leonardo, interferiram o que aconteceu no terceiro livro da saga Talismã. E essa trama aqui do Mark com as filhas, isso foi mais uma coisa para acrescentar na história e dar essa veracidade do quão é importante. Reforçar uma coisa que a gente já tinha falado em Talismã 2, sobre se cuidar, se preservar, sobre estar atento à saúde, que é uma coisa super importante. Então, reforça aquilo que já estava na trama, agrega e faz essa conexão do perdão, né? A história já começa com o te perdoo. Então se trata sobre Thales perdoar que tenham acusado a mãe dele pela culpa da morte do Mark. E ele se perdoar por estar se culpando e perdoar a Alice e a Bianca e elas perdoarem ele. Então é um exercício de perdão aqui muito grande para todos. Vamos lá. Com isso, Mark já havia preparado seu substituto e tudo mais, e era o Beto. Beto diz ao Thales que era um dos empresários que estava na reunião com ele, nessa reunião que Mark teve, para decidir o projeto solista do Thales e alguns projetos para a banda BR. E que a notícia que Mark ia dar para ele é que Thales teria a oportunidade de lançar seu primeiro disco solo como Garoto BR, levando a marca da banda, enquanto os outros também já poderiam ir lançando suas músicas solo. Então Thales já ia ter um álbum solo para ele, porque nesse tempo ele ganhou muito destaque com a sua voz, a repercussão, suas letras, e ele ganhou muito destaque, então ele assumiria esse manto como o Garoto BR em solitário, mesmo estando no grupo, né, um álbum solo dele, e os outros iam lançar alguns singles para ver como que ia ser a repercussão. Então Thales lutou a vida inteira dele para ser cantor solo, ele conseguiu isso montando uma banda, e quando ele ia ter a oportunidade de alcançar isso, a pessoa que conseguiu ajudar ele a realizar o sonho dele não ia estar ali para ver ele realizando esse sonho. Então, assim, é uma dor gigantesca, gigantesca, esse momento pro Thales Mendes. É um momento, assim, é muito difícil. Beto também pede ajuda de Teresa para seguir com os planos, mas após o ocorrido ela ficou muito mal e diz que queria um tempo só para ela, que sem Mark ela não faria a tour. Então a Teresa, ela era um dos prodígios, uma das apostas aí do Mark no mundo da moda. Ele deu a oportunidade para uma adolescente expressar o seu trabalho. Ela era extremamente inteligente, uma gênia. Ela desenhava os figurinos, fazia o planejamento da tour com ele. Então, assim, ele além de apoiar a ideia dela com dinheiro, com o financeiro, Mark super apoiava o talento de Teresa, o talento jovem. Ele podendo contratar estilistas e gente para planejar a turnê dos melhores do mundo, ele deu espaço para os seus alunos ali do projeto Para Todos, para os seus, sabe, os seus filhos ali da gravadora Mark Produções, que fizeram a gravadora dele subir de nível, dar fama internacional para todos eles. Então ele apostou pelo talento dos jovens, sabe? Que era uma coisa que o Mark tinha essa capacidade de fazer. Então ela falou, não, ele me deu esse espaço aqui, sem ele eu não consigo. E aí ela ia pra tour com os UBRs, Fernando ia sair em tour sozinho, né? E ela ia com os UBRs, ela falou, não, obrigado, eu não vou ir, não vai rolar. E Thales fica cada vez mais abalado com essas notícias e agradeceu a oportunidade, se dando conta de que até o último suspiro, Mark acreditou nele e apostou no Thales Mendes. Naquele Thales que ele conheceu. E é incrível essas referências aqui da história, porque nos trazem a esse passado aqui, onde eles conheceram por um acidente, Mark, mesmo sem conhecer, ajudou, e aí Thales queria ter retribuído essa ajuda que Mark deu para ele, porque Mark, de certa forma, salvou ali o Thales, ele queria salvar o Mark de alguma forma. Então essa retribuição de amor, de carinho, de cuidado, né, tinha essa troca entre eles. E foi realmente algo bem, bem difícil, assim, de escrever e de passar dentro da história, tanto pro personagem quanto para mim, gente, porque nossa, realmente, colocar isso em Thales Matriz. E fazia sentido, porque a gente ia colocar a viagem no tempo em Talismã 2. Só que não tinha o porquê ter uma viagem no tempo ali. Tinha que ser um motivo mais forte, um motivo muito real, que justificasse uma pessoa usar poder pra querer viajar no tempo, pra consertar o passado, né? E aí, essa situação eu coloquei aqui justamente para refletir sobre esse lance da confiança, do perdão, da saúde, e também era motivo para Thales querer voltar no tempo, né? E aí causar um desdobramento, e aí isso foi conectando toda a história, sabe? Então, infelizmente, uma coisa que aconteceu na vida real, que eu realmente preferia que não tivesse acontecido e que eu tivesse que colocar qualquer outro argumento ficcional para Talismã funcionar, acabou entrando dentro da história como um dos momentos chaves aqui, essa virada de chave, esse ponto de partida para Talismã de se tornar algo maior, né? É na dor, às vezes é na perda que são forjados os maiores heróis, e com certeza isso aconteceu com Talismã. Seguindo, Teresa destruída se retira, e Beto diz que eles precisam continuar por questões contratuais, e que após o velório de Mark eles dariam início à turnê. E Thales concorda totalmente sem sentido ainda, sem aceitar aquela situação. Então, mesmo com a dor do luto, mesmo com a dor da perda, eles teriam que continuar pelos contratos, senão o BR quebraria e colocaria no lixo todo o legado de Mark, sabe? Logo mais tarde, foi avisado que Mark deixou tudo o que tinha igualmente para todos os seus filhos, incluindo a Thales em seu testamento, deixando Alice e Bianca bem desconfortáveis. Então, praticamente, as filhas ali, legítimas do Mark, as filhas biológicas, eram Alice e Bianca. Então, todo o patrimônio que ele tinha arrecadado, tudo que ele tinha conquistado, era para ser delas duas. Inclusive, até a herança da mãe deles, que foi deixada pro Mark. Da mãe delas, né, que foi deixada pro Mark. Mas a herança, o que ele conquistou, ele dividiu igualmente entre os três, incluindo Thales como filho, o que deixou as filhas do Mark bem desconfortáveis. Porque nós, elas ficaram pensando, nós somos as filhas dele e por mais que a gente goste do Thales, ele não é o filho, sabe? Então, assim, pra te ver a importância que Thales se tornou e teve na vida de Mark, que ele já sabia o que podia acontecer, ele incluiu Thales igualmente como seu herdeiro. Por conta dele sempre ter demonstrado essa lealdade, essa fidelidade, essa união entre eles, sabe? E muitas vezes Thales se comportou como um filho muito mais pro Mark do que as próprias filhas, sabe? Então, isso também já deixou um clima bem desconfortável. E Alice e Bianca são cegadas pela dor e pela perda, não conseguem raciocinar de uma forma plena. E ficam bravas com Thales e Thalia por tudo isso, criando um clima pesado entre eles. Sendo assim, elas duas voltam a morar na antiga casa delas com a tia das meninas, que vem para a cidade para cuidar delas. E sua tia se chama Antonella Cavalieri. Então, elas estavam morando todas juntas ali na casa do Thales. Com a morte de Mark, ficou um clima muito pesado, elas não aceitaram isso e foram morar de volta na casa delas. Mas por uma questão legal, a tia delas veio de outra cidade para ficar com a casa ali e cuidar delas. E ficar ali com elas, né? E este fato acaba dividindo a banda BR, fazendo com que Simon e Arthur fiquem a favor de Thales e Angela e Diego a favor de Alice e Bianca. Ou seja, Simon e o Arthur ficaram a favor de Thales e Thalia, ou seja, de que não era a culpa da Thalia e do Thales aquilo ter acontecido porque foi uma decisão do Mark. Mas Angela e Diego ficaram a favor da Alice e da Bianca por achar que a Thalia e o Thales tinham que intervir para salvar a vida do Mark e que é praticamente culpa deles o Mark ter morrido porque eles não interviram, né? E respeitaram a decisão do Mark. E aí a Sofia tenta se manter neutra na história toda, tentando unir o grupo novamente, entendendo os dois lados. Isso tudo somado aos seus problemas pessoais fez o grupo inteiro sentir tudo mais forte, já que todos adoravam a Mark. Então, além de estarem de luto, estarem bravos porque recentemente todos terminaram uns com os outros e estão nessa ressaca pós-relacionamento onde todos ali são ex e ainda tão que lidar em se ver, se tentarem ser amigos pelo grupo, recuperar a amizade que tinham, sofrer pelo luto do Mark, ainda estavam divididos nessa situação. Quem tem razão? São as filhas do Mark ou é a esposa do Mark e o enteado? Então, isso claramente gerou ali um desconforto entre o grupo BR. E aí é por isso que eu digo que a Sofia é importante, porque ela não tomou partido nenhum. Ela se torna importante, cresce cada vez mais dentro da saga Talismã, porque além de ela querer, mais lá na frente, ela querer não, ela acabar herdando o legado como a garota o BR, ela. Thales viu que ela era a única neutra ali e que ela tinha essa habilidade de conversar com as pessoas, de entender, de ser uma boa ouvinte. Então, ela é o foco do Thales ali para unir o grupo, porque no fundo o Thales queria unir o grupo. Ele se sentia muito triste por estarem culpabilizando ele e a mãe dele por uma coisa que não eram necessariamente uma culpa, uma responsabilidade deles, né? E aí, na visão do Thales, claramente, e aí isso divide opiniões e ele quer reunir o grupo novamente, manter aquele grupo unido, porque aquele grupo é fruto do trabalho do Mark, é o que restou do legado do Mark. Então eles têm que fazer o BR dar certo como essa homenagem, como esse último ato de amor que todos tinham pelo Mark, este personagem. Então, claramente, Thales queria unir o grupo e vai se juntar aí com a Sofia para que isso possa acontecer. Em um momento de desespero, Thales deixa a Johnny e todos ali na sala e sobe para seu quarto. Ele está tendo um ataque de ansiedade, começando a chorar, tremer, falta de ar e um aperto no peito enorme. Então, depois de ir para o hospital, todos vão, eles voltam, Thales volta para casa e deixa as meninas lá fazendo os trâmites junto. As meninas, elas chegou a tia delas ali e junto elas fizeram o trâmite do velório e tudo mais, daquela situação toda ali, enquanto os demais se juntaram na casa do Thales com o Beto e com a Teresa para discutir o futuro, e foi isso que aconteceu tudo isso. Enquanto eles estão ali na sala do Thales, todos resolvendo essa situação, Thales sobe para o quarto E fica ali sozinho, tendo um momento dele ali, onde ele não tá aguentando aquela situação, ele não tá conseguindo compreender que aquilo realmente aconteceu. Descontrolado e perdendo a razão, o garoto sofre em dobro por Mark, já relembrando da situação e da perda de seu pai. Assim, ele surta e pega o Spells Dark of Merlin, o livro proibido, e decide ignorar todos os avisos do Fernando de outro universo, do destino e absolutamente de tudo, apenas pensando em reverter aquela situação. Então, Thales faz justamente aquilo que o Fernando de outro universo, naquele aviso na posição híbrida, falou para ele não fazer: não pegar o livro de Merlin, não fazer um feitiço proibido que possa quebrar a realidade, não fazer. E que Thales não só quebra a realidade, como ele volta no tempo na sua própria realidade. Ele é um Tera, ele usa um poder extremo rasgando a realidade, porque ele quer reverter aquela situação, ele quer voltar no passado para que aquilo não aconteça, para falar com o Mark, para ir na raiz do problema e falar as coisas com ele, sabe? Porque ele não teve a chance de se despedir de Mark, ele não teve a chance de cuidar de Mark, ele não teve a chance de tentar salvá-lo porque ele não sabia dessa situação. E ao invés de culpabilizar a mãe dele, de certa forma ele guardava uma culpa e um rancor indo a Mark por não ter confiado nele para contar e por não ter se aberto, por não ter contado com a ajuda do Thales. Assim como quando um dia o Thales precisou, o Thales contou com a ajuda dele. Então, ao invés de reclamar com a mãe dele, ele queria reclamar com o próprio Mark. E ele tinha o poder de voltar para conseguir reclamar com o próprio, entendeu? E claramente uma coisa que na vida real até o momento não tem como. Então ele não podia trazer Mark de volta à vida, mas ele podia voltar para o momento onde Mark ainda estava vivo. E ele volta direto no ele poderia voltar para qualquer momento, para 30, 15 minutos antes do Mark sofrer essa parada. Ele poderia voltar uma semana, 2 dias, um mês, mas ele voltou 3 anos, exatamente no momento onde eles se encontram e Mark descobre essa doença. Thales usa toda a sua magia para fazer um feitiço estrondoso que permitirá a ele voltar ao passado dentro de seu universo e ao mesmo tempo alterar a sua realidade na linha do tempo original. Então a gente fala aqui que no multiverso de Talismã, se ele voltar para o passado, se ele ir para o futuro, se ele ir para alguma outra linha do tempo, se ele ir para alguma parte do tempo e sair do momento atual dele, ele vai ir para outra linha, para outro momento temporal. E isso vai criar a partir daí outro universo. Mas, já sabendo disso e tentando não causar um desdobramento, ele ainda tentou, ele usa todo o poder que ele tem para, de alguma forma, o seu corpo, a sua presença física, estar lá naquele momento passado dele, sem criar outro universo. Então, ele altera o universo dele, a realidade dele, dentro dela, dentro da estrutura dela, que é o que quebra o universo, porque se só cria outro universo, poderia causar um desdobramento? Poderia, mas seria até um pouco mais natural. Thales prende a naturalidade, Thales força a natureza a fazer aquilo que ele quer para conseguir obter os resultados que ele deseja. Buscando não criar um mundo paralelo, ele pretendia voltar no tempo para avisar a Mark sobre sua doença e que ele começasse o tratamento para que isso tudo não acontecesse. Ele já projeta seu feitiço para isso e consegue. Então ele queria o quê? Ele queria voltar no passado, avisar para o Mark que ele tinha que começar o tratamento imediatamente, porque 3 anos de tratamento possivelmente ajudaria o Mark a se recuperar, a que ele estivesse vivo, tivesse uma longevidade de vida maior e melhor, do que começar 3 meses antes, depois de anos com a doença, sabe? Então Thales vai para avisar isso e para pedir que ele faça isso. Thales faz uso de seu poder sem pensar nas consequências. Ainda mais agora que ele sabe controlar e sabe da dimensão dele, do poder dele. Mas ele ignora todos os perigos e faz um feitiço enorme em seu quarto. E ao redor dele vemos a realidade e o tempo se transformando, passando por ele com raios de magia por todo lado. Então ele começa a mover as mãos, começa a fazer feitiço e o quarto, e a gente via que a imagem era o quarto dele. Mas conforme ele vai fazendo feitiço, ele vai mudando a realidade, vai voltando ali no tempo, naquele momento, aquele quarto que era o quarto dele na atualidade, vai se transformando naquele quarto de hospital há anos atrás, onde ele e Mark se toparam e se conheceram após sofrerem um acidente, ficaram naquele mesmo quarto. Aos poucos, seu quarto vai se transformando ao estilo WandaVision, e vemos Thales voltando ao passado, e seu quarto se transforma naquele quarto de hospital no tempo passado. E aqui a gente cita uma frase que o Visão diz pra Wanda, em WandaVision, uma série da Disney que fala sobre o luto e sobre os estágios do luto. Que a Wanda perdeu o seu maior amor, o amor da sua vida. Naquele caso ali, ela perdeu o esposo dela. E ela é uma feiticeira que ela tem capacidade para mudar a realidade. E ela cria o mundo dela, inventando uma nova versão desse amor. E aí no final da série ela tem que desfazer esse mundo, porque senão o mundo real poderia ser destruído pelo que ela estava fazendo, porque estava quebrando a realidade, porque ela criou uma nova realidade dentro da própria realidade, né? E aí, no momento que ela vai criando ali, ela vai moldando a realidade dela dentro da realidade existente, que é o que o Thales estava fazendo. Ele está mudando o quarto dele ali, já aparecendo no passado, então ele viajou no tempo moldando a realidade. E aí temos essa frase que o Visão diz sobre quando ele tem que ser desfeito, né? Aquela realidade desfeita, ele tem que abandonar e ela tem que desistir de novo do amor do Visão, né? E que eles não vão poder ficar juntos. E aí ele fala: mas o que é o luto se não o amor que perdura? E essa frase é isso, gente. É sobre o luto ser esse amor que perdura e que dura além da morte, além da eternidade, além do espírito, além da alma, além da vida, além da morte. É um amor que perdura, sabe? E estar de luto, sentir o luto, sentir esse amor, e que esse amor não vai morrer, ele vai se transformar. E parte dessa visão que o amor pelos nossos entes queridos e essas pessoas queridas que se vão, elas não morrem, elas não se vão, elas se transformam. E elas vão para outro plano, elas vão para elas se tornam energias, hein? Então nada morre, tudo se transforma. Mesmo depois da morte, o amor segue intacto, todos os dias, todos os anos. E isto é algo que não se perde nunca, mostrando o poder do amor. Um amor que perdura e vive deitado aos braços da eternidade, um sentimento de carinho e cuidado que vai além de mundos, dimensões e vidas. Isto é amar, mesmo estando na sua vida mais frágil. Você se sente a pessoa mais forte do mundo para proteger alguém, e a mais fraca nesta impotência de quando se perde. Thales não consegue entender porque está cegado pela dor e pelo luto, e no desespero vai tentar fazer o impossível. E você? Se pudesse, traria alguém de volta dos mortos? Faria isso por este ser ou por você mesmo? Será que até na morte nosso amor nos torna egoístas ou nos deixa mais altruístas? Acompanhe. E a partir daqui, o feitiço de Thales é completo. Ele consegue mudar a realidade, mudar o quarto. Aquele quarto já não é mais o dele. Ele já está naquele quarto de hospital há anos atrás. Com o Mark, ele volta no tempo. E a gente vai descrever a situação exatamente como aconteceu em Talismã 1. Só que agora com a interferência dessa viagem no tempo de Thales Mendes, que volta ao passado. E aqui, quando desacompanhe na página seguinte, a página já está com a diagramação virada de lado, que se trata sobre este momento onde Thales volta no passado. Então a página volta no sentido anti-horário, de tipo, voltou para um tempo passado, voltou para o que se passou. E a diagramação vira de lado. Então, para a gente poder ler, a gente tem que virar o livro de lado, porque as páginas seguintes estão todas com a diagramação nesse formato. Agora, nesse formato mais vertical, para a gente conseguir ler essas páginas com o livro virado, simbolizando que Thales virou, voltou ao passado. Voltando ao nosso passado recente, Thales volta justo no momento em que ele e Mark estão no hospital após o acidente, minutos antes de Thalia chegar. E aqui a gente lembra que em Talismã 1, Thales e Mark estão desacordados no hospital. Mark acorda primeiro, vai até a cama de Thales, admira ele, logo chega Thalia e eles dois ficam na beirada da cama, conversando, olhando para o Thales que ainda estava dormindo. Aqui a cena acontece um pouco diferente. E antes de Thalia chegar, é Thales quem viaja no tempo, chega e tranca a porta, ou seja, impedindo que, além de ela abrir, chegar abrindo a porta, como ela fez em Talismã 1, colocaria um feitiço ali naquela porta, de que por mais que ela chegasse perto, ela ia ficar ali fora, ela ia, sabe, alguma distração ia acontecer, que ela não ia chegar abrindo a porta como ela fez em Talismã 1, e aqui daria tempo para ele e Mark conversarem. Thales fica ali parado com o livro de feitiços na mão, vendo o Mark deitado e seu outro eu, né, deitados naquelas camas, os dois dormindo. Logo, ele esconde seu livro com magia e se aproxima. Thales fica em frente à cama de Mark e chora muito. É triste, é vazio. Chorando em desespero, ele se vira para trás e lança um feitiço na porta. E esse feitiço faria com que ninguém quisesse e pudesse entrar. Ninguém iria tirar essa chance dele, a sua despedida. Neste momento, Thales se abaixa e abraça o Mark que estava deitado. Mark começa a despertar e abraça o Thales também, em um momento comovente, onde os dois choram neste abraço por razões diferentes. Então Mark, naquele momento em Talismã 1, ele se sentia culpado por achar que tinha quase tirado a vida de um garoto inocente, porque ele perdeu o controle do carro e atropelou aquele Thales, né? E aí quando ele vê o Thales na beira da cama dele, abraçando ele, chorando muito, ele acha que aquele menino que ele atropelou, que levantou e tá bem e abraçou ele por ter, tipo, como um abraço, tipo assim, obrigado por não ter fugido, por ter ficado, prestado socorro, por ter, de alguma forma, me salvado. E Thales abraça ele sabendo que é a sua despedida final ali com o Mark. Então eles choram por motivos diferentes, mas é um momento bem, bem comovente. Depois do abraço, Mark se levanta e fica sentado em sua cama. Ele nota que o Thales que ele abraçou não era o seu Thales, não era o Thales do seu tempo, porque ele senta na cama, vê que tem um Thales na frente dele, com uma roupa completamente diferente, e outro que está deitado logo ali do lado, em outra cama ali no hospital. Mark admirando, ele fica assustado e admirado, e se levanta e fica de pé na frente da sua própria cama ao lado do Thales. Agora os dois ficam de pé e ambos vão até a cama do outro Thales, que segue dormindo. Já o nosso Thales e este Mark ficam de pé à beira da cama do outro Thales, e ao invés de conversar com Thalia, como deveria ser, ele agora conversa com o nosso Thales. Então, na cena de Talismã 1, como a gente já tinha dito, Thales está deitado e chega Thalia abrindo a porta, acorda Mark e eles dois ficam ali de pé conversando à beira da cama do Thales sobre o acidente. Ele pede desculpas, pergunta se ela está bem, se precisa de alguma coisa, que ele está disposto a ajudar na recuperação do Thales. E aqui, como o Thales voltou no tempo e botou um feitiço na porta, ele impediu qualquer outra pessoa de chegar e causou ali um incidente, sei lá, ele causou distrações para que nem a Thalia nem ninguém chegasse ali no quarto. E aí ele entra, ele desperta o Mark e os dois juntos ficam na beira da cama, ele, o Thales e Mark, o Thales do futuro e o Mark do passado, olhando o Thales do passado deitado na cama, dormindo. E agora eles dois passam a conversar. Na linha do tempo original era Thalia e Mark conversando, olhando Thales, e agora é Thales e Mark conversando, olhando para o outro Thales. Thales conta a ele sobre a sua magia e que veio do futuro. E Mark se desmonta, chorando, e nota que Thales do futuro se sente muito culpado. Depois de contar também tudo o que acontecia com a saúde de Mark, Thales usa seus poderes encostando a mão no seu rosto, mostrando a ele em um tipo de visão todas as memórias que eles construíram juntos, sua história juntos a partir daquele momento. Mark fica emocionado e incrédulo. Aquilo foi lindo, mágico. E após eles saírem dessa visão, Thales diz que ainda há tempo de mudar as coisas e pede a ele esperança para que lute contra essa doença. E Mark, com calma e serenidade, responde. Então Thales chega lá, diz que é do futuro, mostra seus poderes, que ele viajou no tempo, fala sobre a saúde de Mark, que voltou para avisar ele sobre a saúde dele, sobre algo importante da vida dele, e mostra por que ele fez isso e por que Mark é tão importante para ele. E através dessa visão, com os poderes dele, mais ou menos o que a Bella faz com o Edward no final do Crepúsculo, sabe? Que ela encosta nele e mostra para ele um resumo de toda a história deles. Foi mais ou menos o que Thales fez com o Mark. de uma forma mais emocionante como de pai para filho, sabe? E aí, nesse momento, o Mark, o Thales pede para ele se cuidar, para que ele mude a história dele mesmo e deles, para que eles continuem juntos, e Mark com calma, com olhar de serenidade, de tipo, conseguimos, acho que eu já te ensinei tudo que eu podia te ensinar, acho que eu já fui que o pai que podia ser para ti, agora eu preciso que tu entenda e que tu fique bem, descanse e que nós dois possamos descansar de formas diferentes. E aí o Mark fala para ele: acho que no fundo eu sempre soube que você era especial. Desde o momento em que te vi aqui, nessa cama de hospital, eu sabia. E quando eu te vi cantar, eu soube que faríamos grandes coisas juntos. E por isso, pela nossa história, você precisa entender que não é culpa sua e não é culpa de ninguém. Não é culpa sua. Então Mark ali, olhou-as, ele viu toda a vida deles e dele através das memórias do Thales. E ele começou a falar tendo conhecimento, como se ele fosse aquele Mark que faleceu, entendeu? Ele tem todo esse conhecimento porque ele viu, mais ou menos como Loki vendo a sua vida na TVA, na série da Disney, que ele olhou toda a vida dele e ali ele passou a entender e se sentir como aquele, entendeu? Como aquela versão dele. E Mark segue dizendo: foi a minha escolha, Thales. Eu tive medo e quando eu agi foi tarde demais. Mas eu não me arrependo de nada. Eu não mudaria nada em você ou na nossa história. Eu só preciso que você respeite a minha decisão. E como pai, eu peço e preciso que você aceite isso, permita isso e siga em frente sem mim. Eu agradeço pelo que você fez, por tudo e por ter vindo até aqui. Mas esse é o fim da nossa jornada juntos. É o encerramento da minha história, mas a sua deve continuar. Eles precisam de você. E Thales diz: mas poderia ter sido diferente, ainda pode. E eu não sei como fazer isso. A sua presença, a sua liderança, a sua segurança. Eu não consigo ser nem metade do que você é. Então Thales fica com essa responsabilidade de cuidar da mãe dele, de cuidar dos irmãos, de cuidar da família financeiramente, e ele não estava pronto para isso. Ele se via somente como esse garoto, como esse adolescente, ele não estava pronto para assumir esse papel. E Mark diz: mas tá tudo bem, e nem precisa. Você não precisa ser como eu. E não poderia ser diferente, Thales. Porque se fosse, não seria a vida maravilhosa que foi. Então Mark tá falando: a gente não precisa mudar, porque se a gente mudar uma coisa, pode tudo mudar. E eu quero preservar, eu quero cuidar da nossa história bonita do jeito que ela foi. Com as coisas boas e negativas, mas do jeito que ela foi. Eu não quero mudar nada. Isso é o que Mark fala pro Thales. E Thales fala: e você não tem por que tentar ser como eu. O Mark fala: não tem por que tentar ser como eu, ou fazer as coisas do jeito que eu faço. Você vai encontrar a sua própria maneira de passar e dar segurança às pessoas, de ser um novo líder. A sua presença vai ser o suficiente. Desde que te conheci, venho te preparando para isso, para ver que você pode com isso, para você se dar conta disso. Você não precisa ser como eu. E eu venho te preparando não para ser como eu, para ser melhor. Você vai além, Thales. Eu sei que vai sentir saudades. Eu também vou. Mas deixa as coisas serem como são. Deixa ser como é. Você está me salvando, me deixando ir. Precisa aprender a soltar, Thales. E isso é uma coisa que a gente vem trabalhando comigo e com o próprio personagem Thales Mendes, que ele não aceita perder. Ele não aceita ouvir um não. Ele não sabe perder pessoas, perder negócios, perder dinheiro, perder conexões, perder na vida. Thales não gosta e não está acostumado a perder, a deixar as pessoas irem. Ele quer estar no controle, ele quer ter as pessoas, ele quer ter, ter e ter. E às vezes, para a gente ter, a gente também precisa soltar. E aí Thales fala: eu te amo, pai. E aí Mark diz: te amo, filho. Agora vai. Cuida bem dos seus irmãos e da sua mãe. Eles vão precisar de você. Mas principalmente se cuide. E não perca sua história tentando consertar a minha. Salve o nosso universo para que a nossa história nunca mude. Seu pai e eu estamos muito orgulhosos de você. Em seguida eles se abraçam com lágrimas nos olhos. E Thales entende que precisa deixar o Mark ir. E Thales diz: eu queria não ter que te deixar ir, que tivesse outro jeito, mas você está certo. Como sempre, obrigado por acreditar em mim. E Mark diz: eu que agradeço por me devolver a esperança e agora a paz. Te conheço. Sei que você só seguiria em frente se ouvisse diretamente de mim. Mas a sua vida está no presente, Thales. Não no seu passado. O nome já diz, Thales. É um presente. Viver é um presente. Agora você é quem decide o que faz com ele e como aproveitar. Desfrute. Seja o único bom e rebelde que está destinado a ser. Thales chora muito e eles se abraçam. Thales o solta e logo tira o feitiço que botou na porta estendendo sua mão, por onde passa uma esfera de magia. Em seguida, Thales conjura seu livro e aos poucos, com lágrimas nos olhos, ele faz seu feitiço olhando pela última vez para Mark. Thales aos poucos começa a desaparecer, saindo, se teletransportando daquele quarto. Enquanto olha para Mark, eles se despedem de longe com aquele olhar de tipo, tá tudo bem. Thales aos poucos começa a desaparecer frente a Mark enquanto realiza o seu teletransporte. Em seguida, ele é transportado e Mark se vira, agora olhando diretamente para o Thales do passado, enquanto chora. Nesse momento, Thalia entra no quarto e o tempo segue o seu curso normal. Então, Thales se despede do Mark, se teletransporta e o Mark volta a olhar para o Thales daquele tempo, do passado, imaginando que aquele garoto que ele tinha ajudado a salvar naquele dia era o mesmo garoto que tinha acabado de sair dali, do futuro, vindo para tentar salvar ele. E é um momento muito lindo, é a despedida perfeita para Mark, para Thales, para essa história de pai e filho dentro da saga Talismã e ao karma do Thales, né? Que o Thales, ele não tem essa figura paterna. E ele não estava. Ele tinha momentos que ele estava muito bem com sua mãe, outros momentos que não. Então acho que essa foi a forma de unir a mãe, o Thales com a mãe dele, e de certa forma curar essa ferida que ele tinha da palavra, e da palavra pai e da paternidade pro Thales dentro de Talismã. Já que em Talismã 2 ele reencontra seu pai biológico no final da história, e aqui em Talismã 3 ele se despede de seu pai também. E aí depois, o Mark fica ali olhando pro Thales chorando. Só que agora, com essa mistura de sentimentos de chorando pelo Thales do passado e pelo Thales do futuro. E logo, quando o Thales tira o feitiço, a Thalia abre a porta invadindo o quarto e entra dando oi pro Mark, seguindo o curso normal. Aí ela chega, se aproxima e eles dois ficam na beirada da cama conversando de novo, novamente, olhando para o Thales do passado. Então o Thales interviu em alguns segundos, alguns minutos ali do passado, mudando, tendo essa alteração na história dele, conversando com o Mark, mas como o Mark não quis mudar a história e não quis se tratar e não quis mudar as coisas, não mudou definitivamente e só atrasou alguns minutos ali para que a Thalia chegasse, mas ela chegou, então o tempo seguiu o seu curso normal, sabe? Foi uma despedida ali entre eles. Mas Thales ainda não volta para o seu tempo. Ele se transporta e se teletransporta até onde estava Sofia, que caminhava pela rua em direção ao hospital. Então aquela Sofia daquele tempo sabia que Thales estava no hospital e estava indo até lá para ver ele. Só que Thales, do futuro, se teletransporta e interrompe ela no meio do caminho e ela leva um susto. Ele busca a versão mais jovem de sua amiga para contar algumas coisas sobre a banda UBR e dar dicas a ela de como manter a UBR unida quando chegasse a hora, ou seja, o futuro, já que eles brigaram por toda essa questão do Thales, do Mark e tudo mais, e como a Sofia foi a única que se manteve neutra, ele busca justamente a Sofia para passar para ela algumas informações para que no momento certo ela tenha os conselhos, as palavras corretas e as atitudes corretas para dar aquele jeitinho de manter a UBR unida e não fazer com que o grupo se desmantelasse, que ele se unisse ainda mais para honrar o legado do Mark. Mas ele não diz nada sobre a morte dele e tudo mais, mas ele diz que seria ótimo manter eles ali unidos por alguns problemas que poderiam acontecer, né? Thales conta a Sofia sobre sua magia, que é do futuro e como o grupo havia se distanciado. Ele sabia que teria consequências, mas não deixaria que eles se esquecessem de sua essência, da amizade deles. Thales e Sofia conversam sobre os problemas do futuro e juntos encontram soluções, maneiras diferentes de consertar as coisas com cada um dos oito, pensando em seus modos de agir, pensar e o que sentem, tudo o que passaram. Então eles estão meio que fazendo uma análise ali, como eu resolvo as coisas com a Ângela. A Ângela é meio passional. Se eu chegar falando a minha opinião, ela já vai me soltar as patas, ela vai ficar brava. Então, tem que falar de outro jeito. Ah, tem que fazer isso aqui. O Simão é tal forma, o Diego é tal forma. Então, eles começaram a analisar os amigos deles e começaram a ver qual solução seria melhor para cada um deles, para que eles conseguissem se unir e, apesar dos pensamentos e convicções diferentes, fazer essa união, essa conexão de respeitar uns aos outros e se amarem acima de tudo e qualquer coisa. E aí, com isso, Sofia é mais uma das pessoas que, desde lá do passado agora, tem essa mudança de que ela começa, a partir daí, a saber sobre a magia do Tales Mendes. Então, além do grupo da nova geração, agora Sofia também sabe sobre a magia do Tales. E logo ele vai ter que revelar isso para os amigos dele, para toda a banda BR. E como a Sofia já sabia, os da banda não, os da nova geração também já sabiam, agora ele teria que começar a revelar para todo mundo, abrir o jogo, porque não teria mais como esconder, ainda mais porque ele estava colocando as realidades em risco com essa viagem no tempo e também pelas questões de desdobramentos, para que eles pudessem se proteger. Então aí a cabeça do Tales começa a mudar. Se antes ele queria deixar os amigos dele fora disso, agora ele quer alertar para que eles possam se cuidar, para que eles possam se proteger uns aos outros e avisar sobre as coisas como ele gostaria que o Mark tivesse avisado para ele. Tales agradece a ela pelo apoio e pela amizade de sempre, por entender tudo. Sofia, por mais que surpresa, soube entender a magia de Tales e principalmente a necessidade de manter a banda unida. Que era naquele tempo ali, eles ainda não eram os oito, eram os cinco originais. Então ela sabe já das modificações que vai acontecer e tudo mais, e blá blá blá. Ele fala do Diego, dos outros personagens que ainda não tinham se conectado com eles naquele momento. Ela fica surpresa e fala: ok, se é esses aí, então vamos começar a saber. Aí me compartilha o que tu sabe dessa pessoa, que eu falo o que eu sei da outra. Então eles começaram a já unir os personagens antes deles terem se unido, sabe? Eles meio que causam a união da própria BR nesse paradoxo de como a banda BR se formou, com a influência deles, tá? Mas eles viajaram e então tem esse negócio, entendeu? Ok. Eles conversam enquanto andam pela cidade com o poder de invisibilidade de Tales. E assim eles dois chegam até a frente do hospital onde Tales daquele tempo estava internado, naquele mesmo hospital. Neste instante, eles se despedem com um abraço, Tales agradece e logo move suas mãos, tornando eles visíveis. E juntos, nesse momento, eles veem seus amigos dobrando a esquina, tipo, chegando, indo pro hospital também. Todos iriam até o hospital junto a Sofia para ver aquele outro Tales. Mas antes que seus amigos pudessem vê-los, eles os avistaram primeiro, e enquanto eles vão se aproximando em linha reta, Tales agora com o seu livro faz outro feitiço novamente. E somente agora o garoto BR volta para seu futuro presente, o seu futuro que é o presente. E aí a gente vira o livro de novo agora na vertical e diz: voltando. Vertical é de pé, né? Horizontal é deitado. Espero que seja assim. Voltando, reticências. E agora sim, voltamos para o tempo, para o futuro, né? Que é o tempo presente do Tales. Tales volta ao seu presente e larga o livro na mão. E ele volta, e então ele se teletransporta. No justo momento que ele volta, ele estava de pé na rua ali. Ele tira o poder da invisibilidade, dá um abraço na Sofia, ele vê que seus amigos estão vindo, ele se esquiva. Já faz o feitiço que ele tava ali de pé, e aí de novo agora ele aparece de pé no seu quarto. Então a gente vê a rua, a realidade toda se moldando, os prédios tudo desaparecendo e tudo se transformando no quarto de Tales. Aí ele volta exatamente para o seu quarto com o livro na mão, ele cai no chão, ele larga com o livro na mão, ele larga o livro no chão, ele fica de joelhos e começa a chorar desesperadamente, que ele volta ali, ele vê que ele voltou para aquela realidade onde ele perdeu o marco, onde as coisas seguem como são, e ele tem que encarar a realidade. Por mais que ele seja poderoso e se ache o fodão, ele tem que encarar que nem sempre ele vai vencer. Por mais que ele seja inteligente, poderoso, tenha dinheiro ou o que seja, todo mundo em algum momento vai perder alguém ou vai perder algo que ama. E tem que saber lidar com isso. E tem que saber seguir sem isso. E aí ele volta ali naquela realidade no quarto dele. Ele desaba, desaba, cai livro, cai magia, cai tudo. Ele começa a chorar desesperadamente de joelhos. Até que Sofia chega abrindo a porta do quarto de Tales. Ambos ficam no chão abraçados, chorando em uma cena comovente. Quando logo os dois secam as lágrimas e Sofia olha para ele com o olhar de que acabou de se dar conta de tudo. Então a consciência da Sofia volta para ela à tona. E aí ela começa a se dar conta: opa, peraí, não é loucura da minha cabeça, teve viagem no tempo, eu falei com Tales, a banda BR, eu soube dessas informações. Então, no momento que Tales volta, essa consciência da Sofia muda. E ela começa a ter lembranças do que aconteceu lá no passado dela, que não tinha acontecido antes, porque agora aconteceu pela viagem do Thales. Então ela volta, eles estão ali na casa do Thales, ela sobe, porque ela se dá conta das lembranças, das memórias dessa viagem no tempo, ela sobe, encontra Thales caído lá com feitiço, e aí cai a ficha pra ela de que realmente isso aconteceu. Ela tranca a porta, fecha a porta, e eles dois ficam nesse momento comovente, abraçados, chorando no chão, lamentando pela morte de Mark. Em seguida, eles se acalmam e se levantam. Thales pega seu livro, deixando sobre sua cama, e eles dois começam a conversar sobre tudo aquilo. Sofia lembra de sua missão e garante a ele que tudo vai ficar bem, que eles vão conseguir manter a UBR unida, mas que antes precisam se arrumar para ir ao velório de Mark. Ai, Jesus. É complicado, né? Nossa, é realmente um dos momentos mais tensos. E aqui a gente já passou da página de número 50. A página de número 50 de Talismã 3, Homens Através do Multiverso, é quando Thales volta ao seu futuro presente e tem a palavra voltando. E aí ele volta já na página 52. Estamos na página 52 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Passam as horas e lá estão todos reunidos no velório de Mark. E aos poucos, Sofia vai apoiando um e outro, conseguindo unir os oito abraçados à frente do caixão. Com muita emoção, eles se abraçam e se dão força nesse momento, esquecendo suas diferenças, sem se culpar ou responsabilizar uns aos outros, sendo que agora todos eles vão ter que seguir com a dor da perda. Logo, já quase ao final do velório, eles oito cantam uma música em homenagem a Mark, para que todos possam sempre levar em seu coração e em sua memória tudo o que ele passou, tudo o que ele foi durante sua vida. Uma forma de retribuir e mostrar gratidão a tudo que compartilharam, fazendo com que a despedida não fosse apenas triste e dolorida, mas sim bonita e honrosa. Então eles cantam ali, botam o som ali na caixa de som, botam a batida ali, o karaokê, e eles cantam uma música bem triste, bem melódica, em homenagem a Mark. Em um momento como este, não existem palavras que possam ser o suficiente para expressar todos os sentimentos misturados. Eles haviam preparado uma música para cantar em homenagem ao conceito da UBR, uma música para cantarem no final dos shows e onde passassem para eternizar aqueles pequenos momentos valiosos. Resulta que esta canção é perfeita para uma despedida e um recomeço. Então, em um acordo, eles decidem cantar esta canção. Esta que agora veremos esta música em questão. Uma canção que fala sobre amar eternamente, sentir a pessoa mesmo que ela já não esteja aqui fisicamente. Fala sobre superar, agradecer, seguir e perdoar. Ela fala sobre este genuíno amor, um amor que vai me acompanhar aonde quer que eu for. E aqui na página 53 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, temos a canção Aonde Quer Que Eu For, que é uma canção dedicada a eles, a Bando BR e a Mark. E é uma canção que Mark ajudou na composição. Ele ajudou a escrever essa letra, essa canção, justamente para expressar que onde qualquer um deles fossem, esses que estavam envolvidos no projeto da Bando BR, este amor, essa magia e essa união, esse projeto ia acompanhar e ia marcar a vida deles como um momento especial onde eles se uniram e foi além, uma conexão e uma união de almas e não somente de projetos, de canções, e sim uma união de propósitos. Uns ajudando os outros a serem pessoas melhores. Foi isso que Mark fez com todos eles e por cada um deles, e eles por eles mesmos e por Mark. E a partir do próximo episódio, vamos ver a canção Aonde Quer Que Eu For, eles cantando no velório de Mark para encerrar este momento, fazerem ali o ato do enterro e tudo mais, e a partir dali seguirem com suas vidas e também partirem para essa turnê com esse gostinho agridoce de felicidade por realizarem seus sonhos, mas essa melancolia de que a pessoa que os ajudou a conquistar isso já não estaria ali para vê-los e acompanhá-los. Esse foi o episódio de hoje, muito obrigado a todos vocês. Agradeço por mais um episódio da Saga Talismã, paramos na página 53, na canção Aonde Quer Que Eu For. É isso, gente. Muito amor, muita paz, muita saúde para todos vocês. Resiliência, perdão, amor e tudo que essa história é capaz de trazer, eu desejo a vocês. Muita luz, muita paz em seus corações. E tudo de bom. Talismã fala por si só. E até mesmo quando é uma história sobre magia, sobre multiverso, sobre super-heróis, Não há nada mais humano do que. E não há nada mais heróico do que ser humano e do que aceitar e aprender com a dor. Muito obrigado a todos vocês e até os próximos episódios da saga Talismã em Talismã 3, A Magia Através do Multiverso.